Vamos então à segunda parte da nossa reunião. Hoje temos uma ordem do dia mais leve do que aquilo que tem sido o hábito e, portanto, supostamente também mais rápida, assim veremos, mas pelo menos aparentemente mais leve que qualquer hábito. Ponto número 1, informações gerais. Não há informações gerais, também não tenho. Nós temos a seguir reunião de mesa e coordenadores, eu deixaria para essa altura algumas informações sobre agendamentos. Não havendo nenhuma inscrição, passamos ao ponto 2, que diz apreciação e votação das atas das reuniões números 42 e 43, de 22 e 23 de abril. Há inscrições? Não há. Vamos passar à votação. Ata número 42. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ata número 43. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Senhores Deputados, ponto número 3, anúncio e distribuição de iniciativas, nomeação de relatores e deliberação sobre consultas a promover. Não há iniciativas neste ponto, pelo que está o ponto arrumado. Ponto número 4, diz discussão, nos termos do regimento, do projeto de resolução número 796 do PS, que recomenda ao Governo a cedência do antigo internato de Santo António ao Turismo de Portugal, para a criação da residência de estudantes da Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre. O Grupo Parlamentar do Chega pediu o adiamento deste ponto, pelo que está adiado, é um pedido putestativo, está adiado e será novamente agendado, à partida, para a próxima semana, na nossa reunião habitual. Passamos então ao ponto número 5, que diz a apreciação dos pedidos de audição e pareceres escritos no âmbito da discussão na especialidade do projeto de lei número 508 do PCP, que diz aplica a lei da concorrência aos processos pendentes, e do projeto de lei número 536 do Chega, que diz alarga o âmbito de aplicação do regime jurídico da concorrência aos processos pendentes e aumenta os prazos de prescrição. Senhores Deputados, como se recordarão, nós fixámos um prazo para que fizessem chegar contributos para as entidades que entendessem por bem ouvir, seja por parecer, seja presencialmente, e o único contributo que chegou nesta matéria foi do Grupo Parlamentar do Chega. E diz assim: diz assim, a Autoridade da Concorrência, a Associação Portuguesa de Bancos, o Banco de Portugal e o Centro de Investigação de Direito Privado, que é o CIDIP, assim como os bancos visados, cometendo práticas de cartelização de preços entre 2002 e 2013, nomeadamente Caixa Geral de Depósitos, BCP, Santander Tota, BPI, Monte Pio, BBVA, Novo Banco, BIC, Crédito Agrícola, Deutsche Bank e União de Créditos Imobiliários. Senhores Deputados, para a apreciação de Vossas Excelências, eu tenho aqui duas questões. Duas questões. Em relação a estes contributos do Chega e a esta matéria em causa. Duas questões. Uma é a competência da Comissão nesta matéria. Segunda questão. Nesta matéria e neste tipo de entidades, não há ver, enfim, as entidades, já temos esta experiência, o objeto é uma coisa, a entidade é outra, pelo que temos que nos focar sobretudo no objeto. Mas eu levanto esta questão. Eu tenho algumas reticências quanto à competência na matéria. Mas levanta a questão para a apreciação conjunta, para pensarmos conjuntamente. Segunda questão. Quase todas essas entidades foram ouvidas muito recentemente sobre as mesmas matérias, sobre a mesma matéria, na COFAP. O Banco de Portugal, no dia 1 de abril, a Caixa Geral de Depósitos, no dia 25 de março, a Autoridade da Concorrência, no dia 4 de março, a Associação Portuguesa de Bancos, no dia 4 de março, o BCP no dia 3 de março, o Santander no dia 3 de março, o BPI no dia 25 de fevereiro, o Montepio, a Caixa de Crédito Agrícola e a União de Créditos Imobiliários no dia 24 de fevereiro. Ou seja, tudo muito recentemente. Portanto, a minha reflexão é óbvia. É se, além da questão da competência, é se faz sentido, mesmo que tenhamos competência, se faz sentido ouvirmos aqui as mesmas entidades que foram ouvidas há poucos dias, porque estamos a falar de dias, na COFAP, sobre a mesma matéria. Feita esta reflexão, eu já tenho várias inscrições, mas eu daria primeiro a palavra ao Chega, parece-me que é correto, para melhor explicação. E depois tenho o Sr. Deputado Ricardo Carvalho.
Muito obrigado, Sr.
Deputado Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em relação à competência, eu tenho que concordar com o Sr. Presidente. Isto pode ser, eventualmente, audições conjuntas entre a quinta e a sexta, naturalmente envolvendo o Banco de Portugal, principalmente, e os bancos comerciais em questão, que são matéria da quinta comissão, eu admito que possa ser audições conjuntas. Em relação às entidades a ouvir, Sr. Presidente, com todo o respeito pela sua opinião, eu entendo que se estes projetos baixam à sexta comissão, a sexta comissão deve envidar e desenvolver todos os esforços no sentido de estar dotado das matérias e das questões e das entidades consideradas necessárias para proceder ao seu trabalho. Portanto, e se os projetos baixam à sexta comissão, a sexta comissão, ou os deputados que integram a sexta comissão, devem sentir-se no direito de ouvir as entidades, sejam elas públicas, sejam elas privadas, que considera relevantes para apreciar, analisar e votar estes projetos. Admito, naturalmente, que o Sr. Presidente tem razão quando põe em questão a competência da Comissão para tal, mas aí algumas audições sugiro que sejam feitas em consonância com a Quinta. Neste caso, se foram ouvidas recentemente, é verdade, mas não foram ouvidas no âmbito desta Comissão. E compete-nos a nós, deputados que integram esta Comissão, fazer o escrutínio necessário. Aliás, eu vou mais longe, isto é uma opinião meramente pessoal que vamos maturar, mas este tema, dada a gravidade da questão e de pôr em causa milhares de famílias, aliás, vários milhares de famílias, e a sustentabilidade financeira dessas mesmas famílias, eu não sei se isto não daria um tema até para uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas isso são outros 500 que nós refletiremos internamente. Mas aos deputados que integram esta Comissão e que grande parte não integra a quinta Comissão, terão naturalmente de ser esclarecidos e, para isso, ouvir estas entidades. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Deixa-me tentar aqui dar mais um contributo. Tentar, pelo menos. Vamos lá ver. Os projetos de lei que estamos a falar, as iniciativas legislativas que estamos a falar, focam essencialmente um artigo, que ainda há pouco aqui foi referido pelo Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, que se aplica a todos os setores da economia. Que se aplica a todos os setores da economia. A situação como está a ser tratada, parece que se aplica apenas e só ao setor financeiro. Ele aplica-se a todos os setores da economia. E por isso é que está aqui. Bom, e portanto temos que nos cingir a isto, porque se abrimos o âmbito, então eu ponho em causa a nossa própria competência, como disse há pouco. Portanto, o que está em causa é um artigo que se aplica a todos os setores económicos e não ao setor financeiro. Também se aplica ao setor financeiro, mas não só, aplica-se a todos. E portanto, além de estarem aqui várias entidades do setor financeiro, também podia estar a Galp, também podia estar a SONAI, também podia estar a EDP, também podia estar a Mercearia do Bairro, eventualmente, ou as mercearias. Portanto, vamos lá ver, este artigo aplica-se a toda a economia.
Aliás, portanto, o impacto do supermercado de distribuição.
Exatamente. Portanto, vamos lá ver, dito isto, eu reforço a minha opinião anterior. É se faz sentido sobre uma matéria que se aplica a todo o setor, a todos os setores económicos, e que se assim for tratada, cabe aqui, disso não há dúvida, é que se faz sentido estarmos a ouvir um conjunto de entidades do setor financeiro que foram ouvidas há poucos dias na COFAP. Eu só estou a levantar a questão, não sei. Bom, mas porque é que não acrescentamos aqui então todas as outras entidades dos setores? Dos diversos setores da atividade económica. Não tem fim, como calculamos, não é? Não, não é um processo, é que não tem fim. Bom, dito isto, vou passar a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho e a quem mais quiser usar da palavra, o Sr. Deputado Nuno Fazenda, e tentar esclarecer melhor a situação e o procedimento que iremos adotar, para não criar aqui nenhum conflito com nenhuma outra comissão e para nos cingirmos ao objeto da iniciativa legislativa. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou de encontro ao que disse anteriormente. O que se pretende aqui, e acho que deveríamos estar todos juntos nesta mesma posição, o que se pretende aqui é uma alteração cirúrgica à lei, por forma a precaver a impossibilidade de haver prescrição de casos que estão nos tribunais após uma atuação da autoridade da concorrência. E não única, exclusivamente, da banca. Ou seja, nós não vamos transformar estas audições. Claro que cada partido é livre de indicar as entidades que quer ouvir. Agora, o objeto que estamos perante não é um objeto único e exclusivamente da banca. E parece que estamos agora aqui a fazer o cartel da banca Take 2. Vamos lá agora ouvir todos os bancos, vamos lá ouvir agora todas as entidades reguladoras do setor da banca. A nosso ver, isso não faz sentido, a nosso ver, isso é contraproducente. Vamos arrastar esta situação no tempo, quando se quer é que a Assembleia da República legisle de forma rápida e bem, assegurando o princípio da constitucionalidade, que é o princípio aqui que, face às propostas que temos em cima da mesa e até ouvida a autoridade da concorrência, que mais nos devem preocupar. Ou seja, nós temos de ter a preocupação de ser rápidos e de assegurar uma solução jurídica que seja constitucionalmente robusta. Dito isto, eu posso dar até as indicações, hoje percebi também que o Partido Socialista tem a intenção de ouvir alguns constitucionalistas. Aliás, eu até já tenho dúvidas que faça sentido ouvir a autoridade da concorrência face à posição hoje do próprio Presidente da Autoridade da Concorrência, que foi muito claro naquilo que entende dever ser o sentido legislativo da Assembleia da República, mas do nosso lado pelo menos gostaríamos de ouvir o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, a Ordem dos Advogados, e deixamos em aberto a autoridade da concorrência, porque hoje pareceu-nos ser muito, muito, muito direta na sua apreciação relativamente a esta matéria. Uma vez que percebi que o Partido Socialista também tem a intenção de ouvir alguns constitucionalistas, eu esperaria pelas indicações do Partido Socialista, porque parece-me que temos aqui matéria constitucional, e também não vale a pena o PSD estar aqui a indicar mais dois ou três constitucionalistas, se outro partido o vai indicar, para termos essa visão constitucional. Volto a dizer, pretende-se que sejamos rápidos, pretende-se uma alteração cirúrgica à lei, assegurando o princípio da constitucionalidade, por forma, efetivamente, que esta questão da prescrição dos casos que estão em tribunal e sobre os quais há decisões, não se venha a verificar. E sabemos que, inclusivamente, são alguns casos relativamente ao setor da banca, sabemos que são alguns casos relativamente ao setor da distribuição. Agora, o que nós não queremos é que volte a acontecer aquilo que nunca deveria ter acontecido, que é a prescrição de casos em que o infrator foi beneficiado pela não aplicação das coimas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Srs. Deputados, informar já agora, está no e-mail, vou pedir para ser distribuído. Chegou agora um e-mail do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, exatamente com estas indicações, para serem ouvidas as seguintes personalidades. Para ser escritos. Do professor Frederico da Costa Pinto, Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, professor Henrique Salinas, da Faculdade de Direito da Universidade Católica, professor Miguel João Costa, da Faculdade de Direito de Coimbra, professora Maria João Antunes, catedrática da Faculdade de Direito de Coimbra e ex-juíza do Tribunal Constitucional. Portanto, para ser escritos. Senhor Deputado Ricardo Carvalho, também pedia que me esclarecesse, por favor, se as sugestões que deu são para ser escritos ou são audições em comissão.
Senhor Presidente, Deputado Pedro Coimbra, escritos, por favor.
Portanto, para ser escritos, muito bem. Portanto, eu pedia que tomasse devida nota Sr. Deputado, já agora, por favor, tenha paciência. Eu não consegui.
Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, Ordem dos Advogados, e podemos, por uma questão de cortesia, pedir à ADC, uma vez para ter um parecer escrito da ADC, apesar de já haver uma informação, mas mais recente, até na linha da audição hoje que tivemos aqui.
Muito bem. Portanto, tudo pareceres escritos. A ADC já juntou parecer escrito. Se não foi distribuído, eu peço para ser distribuído. Está junto à iniciativa, mas eu peço para ser distribuído novamente. Muito bem. Senhores deputados, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Fazenda, mas dizer o seguinte: nós temos aqui uma imensidão com os pareceres escritos, enfim, facilita, mas com o requerimento do Chega, uma imensidão, além da questão de princípio, temos uma imensidão de entidades para ouvir. Eu lembrava que nós, por norma, costumamos chegar a um consenso sobre entidades a ouvir nestas matérias. Se não chegarmos a um consenso, teremos que votar, como é até hábito noutras comissões. Pelo que eu pedia, que tentassem chegar a um consenso. Se não chegarmos a um consenso, temos que passar à democracia, que é votar o que está em causa. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, três tópicos somente. Este processo legislativo, conforme aqui já foi dito e bem, tem uma abrangência nos vários setores da economia portuguesa. Não se destina ao setor A, B ou C. Claro que há setores que estão já abrangidos, ou que pelo menos potencialmente poderão ser abrangidos, mas aqui é o tema é aos vários setores da economia portuguesa. E por isso, creio que cabe perfeitamente aqui nesta Comissão de Economia. Um segundo pressuposto é a agilidade. Nós, se pudermos ter, depois do processo que já foi feito, da discussão que foi feita, nós devemos procurar que, sem prejuízo do rigor que estará subjacente, ser também, tanto quanto possível, rápidos no processo legislativo, mas, evidentemente, sem perder a robustez e a solidez jurídica. E aqui, conforme já foi dito pelo Sr. Deputado Ricardo Carvalho, o que está em causa é, sobretudo, um aspecto de natureza jurídica ou constitucional. E, nessa medida, nós devemos recorrer e até a pareceres jurídicos de diferentes constitucionalistas ou de outras entidades, para que este processo legislativo e a decisão que venhamos a tomar, com base em propostas legislativas que foram já apresentadas, e eu quero acreditar que, evidentemente, quer o grupo parlamentar do PCP, quer do Chega, que o que fizeram, não fizeram de ânimo leve. Admito que possam ter estudado os dossiers, ou pelo menos que tenham tido em consideração algum trabalho. No caso do PCP, nós sabemos o seguinte: o trabalho de casa foi seguramente feito, tanto mais que teve um parecer favorável da autoridade da concorrência sobre esse processo, sobre essa iniciativa legislativa. E, portanto, nós podemos agora é consolidar e fortalecer esse processo. Nós damos o nosso contributo propondo parecer escrito de 4 constitucionalistas. E, portanto, a nossa opinião é que, ainda por cima, tendo em conta que as outras entidades que aqui já foram referidas do sistema bancário foram já ouvidas precisamente sobre este tema e foram ouvidas ainda este ano, parece-me redundante estarmos agora a repetir audições sobre uma parte do que diz respeito a este processo legislativo, porque este processo legislativo é muito mais abrangente, não é só para aquele setor, é para todos os setores que interagem na economia portuguesa. E por isso a nossa opinião é esta: se deveremos cingir-nos, na nossa perspectiva, àquelas que foram as nossas propostas e aí a outras que chegaram agora, entretanto, que nos parecem também razoáveis e não inviabilizaremos, naturalmente, estas propostas que o grupo parlamentar do PSD aqui propôs, porque nos permite também reforçar e está na dimensão certa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, aqui há algumas notas que eu queria deixar bem patentes. Eu estranho a arrogância com que PS e PSD põem em causa as entidades que o Chega quer ouvir, porque quem não deve não teme, e devemos ouvir. Mas acho lamentável também que esses dois partidos que criticam as entidades que o Chega sugeriu ouvir, um nem sequer propostas tinha para apresentar, apresentou verbalmente no último dia do prazo, que é o PSD. Um partido que suporta o governo, acho que é lamentável uma postura destas. Nem propostas tinha para apresentar e vem apresentar oralmente, criticando as outras, no último dia do prazo. O Partido Socialista, em cima do joelho, faz chegar um e-mail à Comissão, também no último dia do prazo. E agora vêm criticar quem antecipadamente faz o seu trabalho, que sugere entidades a ouvir para benefício dos portugueses. E agora, Sr. Presidente, com todo o respeito, eu não quero saber, não me interessa saber, e tenho raiva de quem sabe, o que é que foi dito na outra comissão. Eu quero ouvir na comissão que eu sou coordenador. O que eles dizem na outra comissão não me interessa. Eu sou pago, eu sou eleito para ouvir as entidades na comissão que eu represento. Que eu represento. Que é a Comissão de Economia e Coesão Territorial. Agora, se isto incomoda assim tanto os seus deputados do Grupo Parlamentar do PS e do PSD, garanto, o Sr. Deputado Ricardo Carvalho tenha calma e não gesticule, que não adianta que eu estou no uso da palavra concedida pelo Presidente. E quando o Sr. Deputado usou da palavra, eu não interrompi nem gesticulei.
Sr. Deputado Filipe Melo, também ninguém interrompeu. Faz favor de continuar e concluir.
Sr. Presidente, acho que deve haver respeito. Uma coisa é brincar e haver intromissões. Outra coisa é estar a contestar veementemente o que eu estou a dizer e a expor os meus argumentos. E não estou a ser indelicado com nenhum grupo parlamentar. Agora, o que estou a querer dizer é, estão a tentar boicotar a tentativa que um grupo parlamentar tem de cumprir o seu trabalho. Não estamos a pedir nada de mais. Estamos a pedir para que nos deixem fazer aquilo para o qual fomos eleitos e que o povo agradece que se faça. E se aquelas empresas que lesaram, prejudicaram os portugueses, tiverem cá vir uma, duas, três, cinco, 10 vezes, onde se sentar aqui. Nós estamos a cumprir o papel para o qual nos elegeram. E acho que deve ser feito assim. E se não for aprovado nesta comissão, avançaremos com uma comissão parlamentar de inquérito putestativa e essas entidades vão aqui ouvir. Porque 255 milhões de euros que lesaram os portugueses, nós não vamos deixar passar em claro. E mais, o grupo parlamentar do PS e do PSD deviam ter feito o trabalho de casa, porque antes de se vir para estas comissões, as comissões preparam-se no dia ou nos dias anteriores, e se lessem os requerimentos do Chega e do PCP, viam que aplica-se o objeto a tudo o que é o setor económico, mas no caso em concreto, os dois requerimentos falam especificamente no setor financeiro e na banca. Portanto, Srs. Deputados, antes de criticarem, leiam, preparem-se, estudem, façam o trabalho de casa. Muito obrigado.
Senhores e senhores deputados, bom, antes de passar a palavra a quem me pediu, deixem-me dizer-lhe que em bom funcionamento, em abono do bom funcionamento da nossa comissão, eu queria informar o seguinte. Nós estabelecemos o dia de hoje como prazo para a entrega das propostas. E tanto é legítima a proposta do Chega, que foi entregue no tempo em que foi, como é legítima a proposta do PSD e a proposta do PS, têm todas a mesma legitimidade. Portanto, nenhuma ferida por ter sido cada uma de forma diferente. Estão todas por igual. A do Chega, a do PSD e a do PS. É esta a nossa metodologia. E ela está cumprida por todos os grupos parlamentares que se pronunciaram. Todos por igual. Bom, dito isto, o Sr. Deputado Ricardo Carvalho pediu uma palavra. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Está para chegar o dia em que me vão dizer se estudei ou se estava preparado. Porque, efetivamente, estudei, estava preparado e aceito lições de moral, mas jamais aceitarei lições de moral do deputado Filipe Melo. Dito isto, o PSD fez aquilo que tinha que fazer. O prazo era dia 29 de abril, segundo sei, 29 de abril ainda vai a meio. Segundo sei, com base no regimento, a indicação pode ser oral ou pode ser por escrita. Terceiro, dizer, o que estamos aqui a debater não é o cartel da banca. Essa situação já foi debatida, essa situação já foi julgada em tribunal. O que nós estamos aqui a fazer e o âmbito da nossa atuação aqui é fazer uma alteração à lei. E essa alteração à lei não é da banca. Mais, até tenho grandes reservas de ouvir a banca sobre esta situação em que é o principal interessado. Nós irmos ouvir, porque o objeto, não é, não é, o objeto da nossa audição é ter um parecer ou ter uma opinião não vinculativa de qual é que deve ser feita, qual a alteração jurídica que deve ser feita e se essa alteração jurídica é constitucionalmente válida. Nós não temos que ouvir a banca para a banca se pronunciar sobre essa situação, que é isso efetivamente aqui que está em causa. E tem grandes reservas em ouvir a banca a opinar sobre uma legislação que vai afetar diretamente processos em curso da própria banca. E esta é que é a situação. Nós estamos aqui a mostrar alhos com bugalhos. E se calhar convém, independentemente dos requerimentos que se fazem, independentemente das iniciativas legislativas que se fazem, se calhar convém mesmo estudar. Porque a banca é aquilo que originou a situação de estarmos aqui hoje. Mas isso em nada deve condicionar ou pode condicionar aquilo que esta Casa tem que legislar, que é assegurar que não há processos da banca e de outros setores que prescrevam e que se assegura o princípio constitucional e que se respeita a constitucionalidade e que a eventual retroatividade da lei não é posta em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho, Sr. Deputado Nuno Fazenda e depois Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, só reforçar aquilo que já foi evidência que o Sr. Presidente aqui sublinhou e bem. Todos os partidos cumpriram os prazos, portanto, dizer que é a última da hora, não há última da hora. A última da hora é se fosse depois no prazo, isso não existiu, e, portanto, todas as forças políticas cumpriram os seus prazos. Segundo, boicotar. Ninguém está a boicotar nada. Estas entidades, que aqui querem ouvir novamente, já foram ouvidas no Parlamento, sobre o objeto em que estamos aqui a tratar, não é sobre qualquer outro objeto. E foram ouvidas no Parlamento por várias forças políticas, incluindo pelo Grupo Parlamentar do Chega. E, portanto, que até apresentou o requerimento. Portanto, se o Sr. Deputado Filipe Melo pretende saber o que é que a banca pensa sobre este tema em concreto, tem duas opções. Ou ouve as audições dos seus colegas e ficará inteiramente dentro dos temas, porque é exatamente sobre isto. Portanto, é só ouvir isso e estudar. É esse o tema. E é que a percepção que fica, que nós estamos agora aqui todos à mesa, é que há uns partidos que querem avançar e há um partido que parece que quer atrasar e ouvir mais não sei quantas entidades que já foram ouvidas sobre o mesmo tema. E mais ainda, parece que perante uma parte que é interessada, que neste caso é a banca, quer dar ainda o privilégio a essa entidade em particular para ser ouvida. Essa entidade até já foi ouvida. Ora, não só está... fica a percepção de estar a atrasar aquilo que outros querem avançar, porque isso já foi feito, como está, no fundo, a privilegiar um setor da economia em detrimento de outros. Ora, isto parece-nos profundamente errado. E por isso, Sr. Presidente, terá agora seguramente mais intervenções. Da nossa parte, o entendimento está claro. Aquilo que eu proponho, após as várias intervenções que possam existir, é que passemos para a votação e assim seguirá e depois, digamos, cada partido fará a sua posição política e as diligências que quiser e quem quiser ir ouvir as opiniões da banca pode ir ouvir as audições sobre exatamente este tema. E eu confio, apesar de tudo, nos parlamentares que terão feito o seu melhor, das diferentes forças políticas, a questionar ou as diferentes instituições bancárias. Seguramente que deram o seu melhor, uns melhor, outros pior, mas tentaram fazer o melhor. E quem foi ouvido também terá dado o seu melhor a responder. E, portanto, entrar em redundâncias para atrasar processos que são urgentes é que nós não alinhamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em relação ao que disse o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, Sr. Deputado, aceite ou não aceite lições de moral, pelo menos devia ter a humildade e a hombridade de ouvir o que os seus pares têm para dizer e não se achar, no alto dessa sua arrogância, mais do que os outros, porque não é. Lamento informar-lhe, o Sr. Deputado há muito que pensa que é o suprassumo disto, mas não é. E lamento ter que lhe dizer desta forma. O Sr. Deputado aqui é mais um deputado no meio de tantos outros que estão aqui a cumprir o seu papel. E mais, o Sr. Deputado faz juízos de valor sem que eu lhe reconheça a competência para tal. Bom, em relação ao Sr. Deputado Nuno Fazenda, sugere que vá para a votação. Eu sei, o Sr. Deputado ainda vem do tempo do rolo compressor em que vocês punham, dispunham e mandavam. Deixe-me dizer-lhe, já não é assim. Vocês são o terceiro partido nesta casa. Terceiro. Já não são um rolo compressor. E se há alguém que quer atrasar processos, são vocês. E eu vou-lhe explicar porquê. Mesmo esta votação estando já condenada, eu vou-lhe explicar porquê. Porque isto do cartel da banca, em que os portugueses que o elegeram, que o puseram aqui para os defender, ficaram prejudicados na governação do PS e do PSD. Agora vocês vêm dizer atrasar o processo. Vocês é que atrasaram este processo 20 anos. 20 anos! Ó, Sr. Deputado, eu não interrompi. Ouça-me com atenção. Eu sei que dói, mas ouça. Foram vocês durante 20 anos. E durante 20 anos eu não vi nem PS nem PSD querer mexer neste processo. Porquê? E agora que os outros partidos o querem fazer, vocês querem inviabilizar? Assumam! Assumam! Foi culpa vossa. Foi nos mandatos do PS e do PSD que os portugueses ficaram prejudicados em 255 milhões de euros pelo cartel da banca. Governação PS e PSD. Os legisladores eram os senhores.
Senhores deputados.
Era PS e era PSD. Vocês é que eram os legisladores, vocês é que tinham a obrigação de o fazer. E não o fizeram. Não venham agora tentar impor culpas de atrasos que não são atrasos. É escrutínio de um processo legislativo.
Sr. Deputado Filipe Melo, e, para terminar.
Sr. Presidente, vai-me desculpar, eu estou no uso da palavra.
Sim, não está no uso da palavra.
Não, mas estou a fugir ao tema, o Sr. Presidente não interrompeu.
Mas está a fugir.
O Sr. Deputado Ricardo Carvalho está, e Nuno Fazenda estavam a omitir a sua opinião.
Deixe-me interromper.
Se o Sr. Presidente quiser. Se o Sr. Presidente quiser interromper, eu termino a minha intervenção e saio, abandono esta sessão. Sr. Presidente, não, desculpe, não me vai interromper.
Eu não vou tirar a palavra.
Não, Sr. Presidente, nem interromper. Sr. Presidente, desculpe, nem interromper.
Mas há uma coisa que lhe exijo. Desde não. Já, se não tiro-lhe a palavra, é respeito pelos passos por esta comissão. Se não tiro-lhe mesmo a palavra,
Sr. Presidente, então retire, por favor. Então retire, porque
há uma coisa que
o Sr. Presidente não fez essa advertência ao deputado Ricardo Carvalho quando se dirigiu a mim de forma insultuosa. Portanto, eu não vou permitir, Sr. Presidente, eu não vou permitir dualidade de critérios. Já me desculpa.
Ó, Sr. Deputado.
Se o Sr. Presidente quer retirar a palavra, retira. Interromper, não me vai interromper. Interromper, não me vai interromper.
Não, não vou interromper, vou, estou no meu direito de interromper. Pode sair se quiser, esteja à vontade. Vou interrompê-lo porque o senhor tem a obrigação de respeitar os pares e tem a obrigação de respeitar esta comissão. Muito bem, faça como entender. Senhores deputados, vamos então continuar a nossa reunião, agora com respeito e ordem na casa. Bom, é a primeira vez que não temos... Eu fui manifestamente precipitado quando anunciei que a ordem de trabalhos era curta e tranquila. Fui manifestamente precipitado. Bom, é a primeira vez... Números aí. Acho que foi um boicote mesmo àquilo que eu disse. É a primeira vez que não chegamos a um consenso sobre entidades a ouvir, sobre determinada matéria, o que lamento, mas eu acho que a discussão está terminada, acho que mais ninguém tem nada a acrescentar, está tudo claro. Vamos passar à votação pela primeira vez. Eu, se calhar, iria propor que votássemos em bloco as três propostas. O Chega apresenta aqui, além das entidades financeiras, apresenta aqui, se queremos votar em quatro blocos. Íamos votar dois blocos do Chega, o bloco do PST e o bloco do PS, por ordem de entrada até. Então, o Chega apresenta aqui um bloco de três entidades. São quatro. A Autoridade da Concorrência, a Associação Portuguesa de Bancos, o Banco de Portugal e o Centro de Investigação de Direito Privado. Votamos em separado estas quatro, se calhar é melhor, não? Porque isto também mistura aqui muita coisa. É melhor votar em separado. Bom, vamos fazer o seguinte. Bom, em relação à proposta do Chega, a Autoridade da Concorrência, estamos a falar de audições presenciais. A Autoridade da Concorrência, quem vota contra? Quem se abstém? O PSD votou contra. Os senhores é que decidem. Se abandonam, ficamos sem quórum. Eu repito uma informação que dei há pouco. A Autoridade da Concorrência já juntou um parecer escrito.
Precisamente por isso, posso agora?
Sr. Deputada, faz favor.
Não quis interromper. Precisamente por isso, porque o Sr. Presidente referenciou que havia um parecer por escrito que já foi apenso a este processo legislativo por parte da Autoridade da Concorrência. Pergunto, porque é que estamos a votar a favor de uma audição da Autoridade da Concorrência, agora presencial, a proposta pelo Chega? Eu acho que não faz sentido nenhum. É a minha opinião e agora, já vi que não fui acompanhado pelos meus pares, não vou armar aqui nenhum, mas digo que é a minha opinião pessoal.
Mas a opinião é perfeitamente legítima. Desde que seja cordata, como é o caso, que não seja insultuosa, como foi o caso há pouco. Sr. Deputado da Fazenda.
Ora bem, eu próprio também tínhamos reservas, estávamos aqui em diálogo há pouco. A questão é, já temos um parecer, é verdade, mas podemos ter agora, porque será a única, porventura, presencial com a Autoridade da Concorrência. Isso não me choca, sinceramente, e essa não é uma proposta do Chega, é do Chega, como pode ser do PSD, nós votamos as duas, ou nós quer dizer, não vejo mal ao mundo que possa vir ser ouvida, porque o parecer escrito já existe. Já quanto aos outros, eu acho que ganhamos mais no processo legislativo ter letra escrita a dizer que achamos isto. Como do outro lado já temos letra escrita, podíamos ouvir, mas não faço fincapé sobre isso. Pode ser consensual, estamos apenas a conversar para consensualizar, pelo menos entre nós. Essa pode ser uma proposta do PSD também, não é?
Queria dizer que eu não tenho implicância, podia até ter, na proposta pelo facto de ser do Partido Chega, não tem nada a ver com isso. Tem precisamente, e o sentido de voto, quando levantei a mão, voto contra, tem a ver com aquilo que foi a informação proferida pelo Sr. Presidente. Somente isso. E acho que já existe. Eu compreendo que é importante aqui nós promovermos esta transparência e ouvirmos as entidades. Acabou de sair a Autoridade da Concorrência. Deixou documento escrito, afeta este processo legislativo. Eu acho que isto é redundante, absolutamente redundante. Mas é o que eu digo, é a minha opinião. E não é a minha posição contra ter sido esta atitude absolutamente despropositada do Partido Chega. Porque eu, da minha vontade, votaria tudo o que é despropositado com base numa postura do coordenador do Partido Chega.
Sr. Deputado, faz favor.
E se eventualmente, depois de recebermos os parceiros todos das várias entidades, ouvimos só a ADC, porque a entidade é uma entidade independente, não é? Nós não estamos aqui, é uma entidade independente, isenta, reguladora. Se calhar, no final da recolha de todos os contributos, podíamos ouvir a ADC. Pode ser, é uma sugestão conjunta, diria assim.
Mas a proposta é... Peço desculpa. A proposta é manter a audição da Autoridade da Concorrência, mas como isso do processo das audições, é isso?
Isso. Audições e barra parceiros, exatamente. E é uma proposta conjunta PS e PSD.
Muito bem. Então, em resumo...
E no sentido liberal, então, se quer associar também a esta sugestão. Estamos aqui a falar com os que estão, não é?
Posso, Sr. Presidente? Eu acho que aqui a questão é exatamente o que é que estamos a repetir, não é? Ou seja, se a Autoridade da Concorrência não foi ouvida no processo do cartel da banca...
Foi ouvida.
Então o critério não é muito diferente, não é? Mas sim, consigo entender que exista algumas... Que também não vejo mal ao mundo da Autoridade da Concorrência ser ouvida novamente nesta comissão. Até porque, ao contrário da banca, não está a representar um setor único e não está a fazer ou lobby ou a afunilar os setores aqui representados. Portanto, não tem problema nenhum em acompanhar essa proposta.
Então, senhores deputados, vamos lá ver. Se calhar, pelo aquilo que ouvi, se bem entendi, não preciso de pôr à votação. Portanto, está consensualizado que ouvimos a Autoridade da Concorrência no final de todo o processo e o vimos presencialmente.
Se já podemos votar a proposta do Chega.
Muito bem. E assim podemos juntar todas as outras entidades numa única proposta do Chega. Muito bem. Então, quanto às restantes entidades que o Partido Chega propõe, eu pergunto, quem vota contra? Está aprovado, está chumbado por unanimidade, portanto, está recusado por unanimidade. Portanto, em resumo, daqui resulta apenas e só a audição à autoridade da concorrência presencialmente no final de todo o processo. Eu não sei se faz sentido, nunca o fizemos, mas se quiserem eu faço, mas penso que será consensual as restantes. Não, acho que não preciso pôr à votação, portanto, quer do PSD, quer do PS, portanto, acho que escuso pôr à votação. Nunca fizemos votação, senão agora é a primeira vez que fizemos uma votação, que me lembro. Não sei, estou a dizer isto, acho que é a primeira vez, não me lembro, de termos votado uma matéria desta natureza.
Não sei se não seria melhor votar por causa dessa ideia, temos de ter
votado foi para um. Acham que é melhor? Bem, então, por uma questão de formalidade, votamos. Não vale o Sr. Deputado Filipe Melo depois levantar alguma questão, enfim, sei lá, eu já não sei onde é que isto vai parar, portanto, olhem, por uma questão de formalidade, quem vota contra? Agora estamos a votar o bolo do PS e do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Pronto, não vale levantar-se alguma questão, votámos a do Chega, não votámos as dos outros, portanto, enfim, tem razão e obrigado pela ajuda, porque votámos uma, podíamos não votar as outras, enfim. Senhores deputados, deixem-me só dizer o seguinte, senhora deputada. Sobre os pedidos de parecer escritos, talvez fizesse sentido pedir também uma proposta de redação. Costuma ser habitual e facilita o debate, a reflexão e o nosso trabalho. Proposta de redação a cada uma das entidades e personalidades a quem pedimos parecer escritos. Costuma ser hábito e facilita, e ajuda. Sra. Deputada Lucinéia Moura, faz favor.
Sr. Presidente, ainda sobre este episódio que veio a acontecer, eu creio que era importante o Sr. Presidente, na qualidade mesmo de Presidente desta 6ª Comissão, tomar a iniciativa de abordar o Sr. Presidente da Assembleia da República para que isto não se repita. Para já, houve aqui um desrespeito pela Comissão, nomeadamente pela COFAP, e pelos deputados que a integram e que estiveram nas audições presenciais, como foi aqui bem dito. Houve um desrespeito por parte de um grupo parlamentar e houve um desrespeito pelos próprios deputados que integram esta 6ª Comissão, e foi de uma forma, diria eu, indecorosa que foram abandonados os trabalhos por parte do Chega. E eu acho que de uma vez por todas este tipo de atitudes deve findar. E defendo isto numa abordagem do Sr. Presidente ou numa reunião de presidentes de comissão ou mesmo diretamente ao Sr. Presidente da Assembleia da República para que se ponha termo a comportamentos destes, porque o que eu sei é que um deputado eleito e que é pago para estar aqui, naturalmente, é um deputado que deve articular com o seu grupo parlamentar e com todos os seus pares que integram as diferentes comissões. Essa articulação é necessária e não é por capricho de um senhor que diz que é coordenador de uma comissão e que quer e que não quer saber dos outros deputados que nós devemos presenciar atitudes como a dois. Portanto, eu sinto que o meu grupo parlamentar do PSD foi ofendido. Foram ofensas que nós, neste caso, reagimos muito bem em relação a essas ofensas que nada nos afeta, mas dizer que acho que é importante mantermos aqui uma boa condução dos trabalhos para que o Sr. Presidente também possa assim presidir e bem com um funcionamento que seja respeituoso entre todos os membros que integram esta comissão e as demais comissões, porque nós sabemos que a articulação entre comissões muitas das vezes até faz todo sentido, essa conexão e essa articulação e essa boa relação que tem que haver inclusivamente com os outros presidentes de comissão. Portanto, a mim não me chocaria hoje que o Grupo Parlamentar do Chega até lhe solicitasse a si, Sr. Presidente, que em articulação com o Presidente da COFAP pudéssemos recolher os contributos que foram retirados dessas audições. Mas, pelos vistos, não foi esse o entendimento, era repetir. Portanto, só lhe queria pedir esse favor, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Nunes Azenda, faz favor.
Para acompanhar aquilo que foi a intervenção da Sra. Deputada Dulcineia Moura, porque, na verdade, nós temos que assegurar que estas reuniões decorrem dentro de alguma normalidade. Pode haver entusiasmo E acho que aquilo que se passou aqui hoje não foi compaginável com esse normal funcionamento dos trabalhos, desde logo porque um grupo parlamentar tempestivamente abandona os trabalhos e, portanto, eu acho que aquilo que acompanha aquilo que disse a Sra. Deputada e que acho que o Sr. Presidente deve, onde achar o melhor plano, a dar conta desta situação, designadamente junto ao Sr. próprio Presidente da Assembleia da República.
Mais grave do que, peço desculpa, mais grave do que abandonar intempestivamente os trabalhos é, antes de o fazer, ter espalhado uma série de insultos pela sala, não é? Isso é que me parece grave. E depois teve a atitude que teve, quer dizer, insulta à direita, insulta à esquerda e depois não se vai embora. Quer dizer, desrespeita ao Presidente, varre os colegas lá para fora, coitados, tiveram que ser barridos lá para fora. Enfim, isto é uma coisa um bocado inacreditável, mas enfim, é insulta à direita, insulta à esquerda, insulta ao centro e na barra os colegas lá para fora. Portanto, sim, eu estou de acordo com Vossas Excelências, agradeço o contributo. Eu acho que devo fazer chegar esta questão ao par. Não sei bem o método, porque a Conferência de Presidentes não se reúne com uma frequência regular. E a alternativa que tenho é fazer uma exposição escrita ou pedir mesmo uma reunião ao Sr. Presidente. Isso é para tirar a gravação e aqui... Bom, então, se calhar o que faz mais sentido é tirar o extrato da gravação e fazermos uma notazinha ao Sr. Presidente da Assembleia da República com uma exposição e anexando a gravação. Parece-lhes bem? Então, irei fazer isso. Sr. Deputado Miguel Rangel, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, só para acrescentar aqui, eu acredito no trabalho que se faz no Parlamento e acredito que no trabalho que se faz nas comissões e, naturalmente, a gestão do tempo que se tem numa legislatura e não só, daquilo que são as grandes prioridades, tem que ser contrapostas com depois aquilo que é um tipo de política que não visa o fim dos processos, mas visa o processo em si. E, naturalmente, eu acredito que o nosso trabalho aqui é exatamente conseguir fazer o máximo de alterações legislativas positivas, fazer o máximo de escrutínio possível e não andar às voltas dentro dos mesmos processos. Naturalmente que o Sr. Presidente faz a condução dos trabalhos da forma que é possível, de acordo com o regimento e da nossa opinião, bem, e que obviamente que as atitudes que muitas vezes ultrapassam aquilo que é o limite da urbanidade devem ser condenadas, e obviamente que se estão escudadas no regimento, a resposta também tem que estar escudada no regimento, e por vezes o debate que anda em círculos e que visa apenas criar situações dessas pode ser terminado e passamos às votações, apesar de haver essa vontade que eu aprecio e acompanho de algum consenso. Parece que depois também, se o objetivo não é chegar à conclusão, não é chegar ao fim destes processos, e é o processo em si e todo o espetáculo que ele possa gerar, por vezes também as votações poderão concluir, digamos, esse processo. Obrigado.
É sempre uma forma democrática de chegar a uma conclusão. Bom, senhores deputados e senhora deputada, encerramos este ponto. Passamos ao seguinte. Eu também queria lamentar e, da minha parte, também pedir desculpa se não fui capaz de meter água na fervura, mas, de facto, sabem que é difícil, como constataram e como também são vítimas disso. Portanto, lamento, porque não, acho que não é correto para ninguém e também não dignifica o Parlamento, isso não faz sentido. Bom, passamos ao ponto, e muito obrigado também pela vossa colaboração. Passamos ao ponto 6, que diz: apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a audição do Sr. Ministro da Economia e da Equação Territorial acerca da orientação estratégica da estabilidade institucional e dos critérios de gestão das lideranças da AICEP e do IAPMEI. Eu dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, se assim entender, apresentar melhor o requerimento. Deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito breve, até porque o requerimento está disponível para todos. Tem que ver com aquilo que foram as saídas na AICEP, quer em tempos do anterior Conselho de Administração, quer agora das duas recentes saídas, uma para o Governo, outra para Cônsul-Geral no Rio de Janeiro, e, portanto, o AICEP tem os menos dois administradores. O Sr. Presidente do IAPMEI também, logo depois de ter tomado o mandato e o seu início de mandato, que lhe tinha sido renovado ou confiado, também deixou agora a liderança do IAPMEI. Pronto, e o nosso objetivo é, sobretudo, perceber o que é que se passa na liderança destas duas instituições, que são muito importantes na atração de investimento e naquilo que é a política económica do país. Queríamos até, aliás, se for possível, deixar a consideração, nós não precisámos aqui, falamos no tema da AICEP e do anterior Conselho de Administração, mas se for possível adicionarmos aqui também as duas recentes saídas do Conselho de Administração da AICEP, no fundo para precisar essa atualidade, se não houver inconveniente da parte dos diferentes grupos parlamentares, isso é factual, mas era só para ficar também, porque isto é o requerimento que vai ficar, é só acrescentarmos aqui... Que já...
Deputado, eu pedia para sermos rigorosos então, isso é um requerimento verbal, assim, teremos que traduzir isso.
No fundo é...
Que
nós fazemos chegar essa
isso, é isso pequena que eu ia dizer, linha, era isso que eu ia dizer.
Se não houver
portanto,
inconveniente.
Portanto, dentro daquilo que está a dizer, que fizesse chegar isso, mas se calhar citando aqui, porque nós vamos dar esse requerimento.
Pois, mas o que posso aqui citar é o seguinte, neste âmbito, mais recentemente, assistiu-se à saída de dois administradores do Conselho Diretivo da AICEP, o que merece também especial preocupação.
Pronto. Muito bem, então isso é acrescentado ao requerimento e eu pedia que fizesse chegar isso por escrito por maior rigor.
Porque não muda em nada a substância, é só mesmo para precisar algo que aliás poderia ser dispensado, mas é só para ser mais rigoroso.
Muito bem.
E é isso, Sr. Presidente.
Perguntas às inscrições? Não há inscrições, vamos votar o requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Senhores Deputados, outros assuntos e reunião de mesa e coordenadores, é muito rápido, não há nada extraordinário, mas... Senhores Deputados, então... Senhores Deputados, temos aqui uma missiva da CAI que diz assim: encarrega-me a senhora Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, deputada Edith Estrela, de aferir junto à vossa Comissão a disponibilidade para uma reunião conjunta entre a 4ª Comissão e a 6ª Comissão e a 5ª Comissão e a 7ª Comissão com um membro português do Tribunal de Contas Europeu, João Leão, Dr. João Leão, para a apresentação de pareceres no âmbito da preparação do futuro quadro financeiro plurianual 2028-2034, agendado para o dia 26 de maio, às 16 horas. Portanto, eu diria que respondemos afirmativamente, não é? Ainda há pouco tempo estivemos em Bruxelas de volta deste tema. Portanto, sim, se estiverem de acordo, responderíamos afirmativamente. Dia 26 de maio, CAI, é que dia da semana? Não, com certeza não estamos a marcar em cima do plenário. A própria CAI terá tido isso em conta, digo eu, ou será que não? 26 de maio? 26 de
maio é uma terça-feira.
É uma terça-feira. Pronto, sim, senhor. Então, respondemos afirmativamente.
Sim.
Isto terá quem puder, como é normal. Está bem? Estamos de acordo, não é?
Sim.
Muito bem. Senhores Deputados, dizer-vos o seguinte... para a semana, dia 5, temos às 14h30, a audição ao Presidente da CCDR do Alentejo, cessante. António Ceia da Silva, que é o anterior, que se disponibilizou para ser ouvido via
videoconferência.
Portanto, a reunião da Comissão está agendada, os seus Deputados naturalmente farão a participação presencialmente, o Sr. Presidente da CCDR cessante, portanto anterior, fará a sua participação por videoconferência. E esta audição é conjunta com a 13ª Comissão. Ok? No dia 6, às 11h30, temos... A reforma do Estado e Poder Local. Também é a conjunta. Às 11... Vou marcar para as 11. Já está confirmado às 11h30. Então. Com o Presidente da CCDR em funções, Ricardo Pinheiro, esta é presencialmente, às 11h30. Já está marcado com ele. 11h30, dia 6.
É no dia a seguir.
No dia a seguir. Depois temos a nossa reunião habitual a seguir. Dia 5 e dia 6. No dia 12...
Existe reunião regimental na 13ª, no final dessa reunião é o requerimento...
No dia 12, temos aquela conferência da ProBEB, que vos dei conhecimento e para a qual estamos convidados, que será no Auditório Almeida Santos. Também no dia 12, às 15 horas, temos a audição do Sr. Ministro da Reforma do Estado, em conjunto com a 13ª. Em conjunto com a
13ª tem audição regimental. No final da audição, há o requerimento... E esse requerimento já é com a 6ª Comissão.
Com a 6ª Comissão. É só apresentação connosco. E será a que horas? Não temos hora.
É só no final da audição regimental.
Nosso requerimento é sobre o quê? Nosso
requerimento
é sobre
os startups.
Ah, ok. Portanto, nós temos isto agendado para as 15, mas estamos dependentes. É às 15. Sim.
A nossa volta das 17.
Terminar para a volta das 17?
Sim, que eles ligaram ainda há pouco.
Então quer dizer que a nossa audição só começa às 17?
Sim.
A nossa audição...
Não está para começar
às 14?
Porque isso é antes de trabalhar às 17.
Mas só começam às 15. Começar às 17 horas, então não vamos ver se um dia.
Pois.
Para quem não vai à conferência. Mas bom, se tiver que ser às 5, às 5.
Não, se conseguir, sim. O Sr. Deputado não fazia até alguma razão, se conseguíssemos... Se fosse às 14...
Sim, os trabalhos da 13ª.
Os trabalhos da 13ª.
O Presidente da 13ª que chega os
trabalhos. Só isso é possível. Porque estou nas duas comissões. Mas não me recordo. 12 de maio é uma audição regimental ao Ministro Adjunto e da Reforma do Estado.
Na décima
terceira.
É uma audição regimental. Exato. Mas depois há outra audição pendente.
Depois há requerimento no final. Há um requerimento conjunto com a 6ª Comissão.
Com a 13ª.
Mas ele é que gera. Porque a audição é conjunta. É isso que eu estava a dizer. É conjunta. Senhores Deputados, eu penso que aqui não temos nada a fazer, porque vamos lá ver. Quem gera os trabalhos é a 13ª Comissão. Eles têm audição regimental antes, não vão alterar a audição regimental que têm por causa do requerimento conjunto.
E essa audição é sempre imprevisível, depende do número de pessoas.
Portanto, eu diria que a nossa audição é, sei lá, para as 4h30, 5 da tarde, depende do número de pessoas que usar da palavra. Muito bem. Dia 13 do dia 20 vamos tentar agendar o Sr. Ministro da Economia
dia
20 de maio, sim, não, 19 é uma terça, normalmente ouvimos o Sr. Ministro, ouvimos o Governo à quarta de manhã, é o que está combinado, mas 20 é uma quarta. Pronto. São requerimentos que temos pendentes. Temos um requerimento. Acabámos de aprovar um requerimento do PS, mas não é este.
E se quiserem juntar,
podemos juntar.
Podemos é juntar. Pois, podemos ajuntar. Ora, temos um requerimento da IEL, salvo erro, não é?
A IEL sobre a questão da restauração.
De restauração. E não temos um do Chega também, não? Não temos um do Chega. Mas três já não conseguimos juntar.
Exatamente, o Chega.
Pois, tínhamos um do Chega. Mas é sobre o mesmo tema, não é?
Não, não.
Nós temos um requerimento, para o Sr. Ministro, nós temos um requerimento da IEL, um requerimento do Chega e um requerimento do PS. Não conseguimos fazer os três no dia 20. Mas vamos tentar fazer dois.
Pois, é que seja ele, para depois não ser eu, não posso estar até às tantas e fico como secretário de Estado. Ou...
Pois. Portanto, eu pedia que convocássemos já o Sr. Ministro para dia 20 e que tratássemos os requerimentos por ordem cronológica. Ou seja, o primeiro é o da IEL, salvo erro, o segundo é o do Chega, o terceiro é o do PS. Portanto, vamos tentar tratar do da IEL e do Chega. Ele até bem amassado, porque lá bocado foi arrastado lá para fora, ele até bem ali com o casaco amassado. Mas não é coordenador do Chega, é vice-presidente da Comissão.
Aliás, em boa verdade, Sr. Presidente, o requerimento do Chega é exatamente sobre a CCDR do Alentejo.
Exato, é para fechar.
Fechamos a audição. Fechamos o tema da CCDR com esse requerimento e tratamos do requerimento da IEL. O do PS é impossível meter, porque são três requerimentos. Fica. Muito bem, e sobre agendamentos é isto. Senhores deputados, alguma questão? Temos mais alguma questão pendente? Não temos mais nada pendente, pois não? Senhores deputados, alguma questão que queiram colocar nos outros assuntos? Está tudo? Muito obrigado mais uma vez, está bem? Bom almoço e até já.
Senhor Presidente, nem pode desligar aí o microfone.